política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
O vereador Afrânio Marques, o presidente da Câmara, está prestes a passar por um dos momentos mais conflituosos da sua carreira política. E o poder, ele causa situações adversas. O poder, ele tem vantagem e benefícios, tem a possibilidade de você fazer algo mais do que normalmente poderia fazer se não estivesse ocupando determinado cargo, mas... por outro lado, existem obrigações, existem situações que conflitam, né? Conflitam em vários aspectos, conflitam politicamente, conflitam eticamente. E esse conflito ético e histórico, né, pessoal, ele deve acontecer agora, talvez já essa semana, porque os vereadores da bancada de oposição já anunciaram que vão entrar com um pedido de abertura de CPI na Câmara para investigar aquela denúncia do suposto superfaturamento na compra de alimentos para coffee breaks. Por outro lado, o vereador Afrânio usou a tribuna na semana passada e já deu sinais muito claros de que não deseja instalar essa CPI, não deseja abrir essa CPI. Ele comparou o caso dos coffee breaks com a denúncia que foi feita no final do governo Tonho do Pará de que havia tido uma contratação de fogos de artifício para uma festa de reis, uma festa que nunca existiu na cidade. E ele disse que naquela oportunidade, apesar dos indícios de fraude que houve, mas não houve necessidade, não houve dimensão que justificasse um pedido de abertura de CPI. O argumento do vereador Afrânio ele é muito válido. Agora, talvez não seja o que a cidade quer ouvir. E, apesar desse argumento válido, mas se esse fato dos coffee breaks, essa licitação, essas denúncias que foram feitas agora recentemente, não são suficientes para um pedido de abertura da CPI, se o governo ele tem serenidade diante do caso, se tem total segurança de que não houve ilicitude, não houve ilegalidade, na minha opinião, esse seria um motivo pelo qual o governo deveria aceitar que fosse aberta a CPI, até para provar que não tem medo de CPI, para mostrar na CPI que o governo há o que esconder. Então, se pegaria um caso como esse, que até então é um caso sucinto, é um caso simples, e colocaria nele realmente a habilidade do governo para resolver os seus problemas, né? Com transparência, mostrar à população dentro da CPI que não houve algo ilícito, por exemplo. Seria uma oportunidade do governo fazer. Então, nesse momento, o que haverá de principal será essa situação conflituosa, porque a história do vereador Afrânio, apesar desse exemplo que ele trouxe, né, dos escândalos lá da festa de reis, que não houve o pedido de CPI, mas é uma história que não é de costume do vereador Afrânio driblar pedidos de CPI, investigação, coisas desse tipo. Muito pelo contrário. O vereador sempre pautou a sua história política na transparência. E essa é uma marca fundamental, da característica de Afrânio, que é um político que não tem reduto eleitoral, não dispõe de voto de cabrecho, não é aquele político que consegue o apoio de pessoas de determinado bairro, por favores políticos, isso não acontece. O voto do vereador Afrânio é um voto de consciência, é um voto fundamentado, é voto de opinião, que é um voto difícil de conseguir, mas muito fácil de perder. Então, esse conflito ele está existindo, aquele poder que dá é o mesmo poder que tira. E agora isso vai ser realmente colocado à prova. Essa semana, provavelmente essa semana, se não a semana que vem, deve haver esse pedido de abertura de CPI e o Afrânio vai precisar de muita habilidade para tentar satisfazer os dois lados. Quando eu falo em satisfazer os dois lados, eu não estou falando de oposição e situação. Um lado, ao que eu me refiro, é o governo. E o outro lado, que o vereador precisa satisfazer, são seus próprios eleitores.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
Oito horas e sete minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região, começando agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora estamos aqui para falar o que acontece no poder e na política. Romenick, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Márcia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Olha, a Câmara dos Deputados deve retomar nesta terça-feira a votação dos projetos da reforma política, com análise de novas regras para a suplência de deputados e senadores e a criação de uma cota para mulheres nos cargos de deputada e senadora. Desde o início das votações da reforma política, os deputados já aprovaram 6 mudanças no sistema político eleitoral, incluindo o fim da reeleição, mandato de 5 anos e financiamento privado de campanhas. Por se tratar de proposta de emenda à Constituição, PECs, os textos terão que ser submetidos a uma segunda votação no plenário principal da Câmara e a outros 2 turnos no Senado. O presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, informou que pretende retomar a votação da reforma política nesta terça-feira, mas sinalizou que há chances de terminá-la apenas na quarta, devido a uma sessão do Congresso Nacional marcada para a noite de hoje, o que fará com que a Casa tenha que interrompeu seus trabalhos. Depois de finalizar o primeiro turno da votação da reforma política nesta semana, a intenção de Cunha é concluir o segundo turno da votação até o fim da primeira semana de julho. Esse é o calendário da Câmara dos Deputados para a reforma política, que a gente já falou aqui várias vezes, que não está dando em muita coisa, né? Na verdade mesmo, as pautas que estão sendo votadas e as medidas que estão sendo modificadas são aquelas que vão favorecer os próprios deputados. Romenick.
Ney, e o Eduardo Cunha, presidente da Câmara, ele, polêmico como sempre, né? Ele disse que pretende de fato retomar, até porque ele apontou em entrevista recente que quer mostrar a hipocrisia da maioria dos deputados, né? Todo mundo queria reforma política, muito foi gasto nas comissões que rodaram o país para ouvir, né, os estados sobre os projetos para a reforma política. Contudo, na hora H, na hora de votar esses projetos, as diversas PEC de reformas, né, poucas foram aprovadas. Só foram aprovadas para praticamente o que convinham aqueles deputados que lá estavam, né? E aí vai ser concluída nessa próxima rodada, né? Temos aí a suplência de deputados e senadores. Nesse sentido, Ney, essa discussão de suplência, alguns projetos são a questão dessa confusão que se tem, né, das coligações, de quem assume em uma determinada coligação, que a gente viu que não ficou muito claro nesses últimos anos, e sempre tinha discussão. Quem assume é o próximo da coligação independente do partido, ou quem assume é o próximo do partido. Por exemplo, numa coligação PT, PTB, PSB, quem assumiria? O próximo da lista mais votado, independente de que partido for, quando alguém saísse, ou o próximo do partido. Então, é na tentativa de clarear um pouco na questão da suplência de deputados. E senadores seria nessa situação também. Em que sentido? Hoje o suplente senador, todo mundo sabe que o candidato a Senado, ele tem 2 suplentes, né? E que não são votados. É como se fosse uma chapa majoritária, né, o governador e vice. Então seria o suplente, o senador, o candidato ao senador, e 2 suplentes, como se fosse 2 vices, né? E hoje nós observamos que a maioria do Senado lá são pessoas que não foram votadas, são pessoas que às vezes o nome está tão pequenininho lá na chapa de senador, né, que ninguém teve a intenção de votar nele, votou no senador principal. E a casa hoje lá no Senado, ela é formada por boa parte de senadores que não foram votados diretamente. Então a discussão será nesse sentido. Se de que forma será avaliado o suplente nesse momento. E aí a cota para as mulheres, no intuito principalmente de tentar incentivar e aumentar o número de mulheres na política, já que apesar de haver um crescimento nos últimos anos, mas ainda é muito tímido a participação das mulheres, tanto na Câmara Federal, como no Senado, e até cargos de vereadores. A gente tira até um exemplo aqui em Santa Cruz do Capibaribe, né? De 17 só temos hoje uma, né? Então, aumenta o número de vagas para vereadores e parece que continua naquela mesma situação, né? O número de mulheres participando é muito pouco.
8:03, e por falar em Eduardo Cunha, né? Deixa eu trazer aqui uma outra notícia. Durante o congresso do PT, o Eduardo Cunha foi vaiado, né? Várias vezes xingado por petistas, mas reagiu no Twitter de uma forma até curiosa. Alvejado do encerramento do 5º Congresso do PT com os gritos de Fora Cunha, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio, festejou na internet. Aí ele colocou o seguinte no Twitter: quero agradecer as manifestações de hostilidade no Congresso do PT. Isso é sinal de que estou no caminho certo, acrescentou em tom de alívio. Aí disse o seguinte também: ficaria preocupado se fosse aplaudido lá. E colocou mais o seguinte: o PMDB não repetirá a aliança com o PT, disse o presidente da Câmara. O deputado indicou aos seus seguidores do Twitter o link que conduz à entrevista que concedeu aos repórteres Daniel Carvalho e Eric Destra. Nessa conversa, declarou o seguinte: que está esgotado o modelo de coalizão entre PMDB e PT como sócios majoritários. Eduardo Cunha, inclusive, Romenico, já tem defendido abertamente que em 2018 o PMDB tenha candidato próprio à presidência da República. Ele não vê mais possibilidade dessa união dar certo, mas diz que também não é momento para desembarque do PMDB do governo, né, para que haja aí um descolamento. Isso seria algo para futuro, embora que nos bastidores esse descolamento, de certa forma, já existe, né?
Exato, e o Cunha, ele já liderou em 2014, né, nos momentos de negociações, a saída, coligação do PMDB com o PT. Né? Isso não é novidade vindo de Cunha. Né? Desde quando ele entrou em rota de conflito na legislatura passada com o Poder Executivo, com a presidente Dilma, ele já defendia essa saída do PMDB do coadjuvante. Né? Então, e outra, nós começamos a observar que, de fato, essa última eleição praticamente foi a última PMDB-PT. Está ficando cada dia mais claro. O número de pessoas, de líderes do PMDB a favor, né, da coligação com o PT diminuiu e muito nessa última eleição. E a tendência é cada vez diminuir mais. Agora, qual será o papel do PMDB? São outros 500. Né? Se o PMDB vai fazer o papel de ator principal, de coadjuvante nas próximas eleições, é uma situação complicada, porque você está na principal, você tem que negociar muito. Né? E o PMDB, com a importância que tem e na situação de coadjuvante, eles sempre conseguiram muito. Né? Conseguiram vários cargos no papel de ator principal você tem que dar esses cargos. Então uma nova fase, uma nova repaginada que o PMDB tem que ir se acostumando nas próximas eleições. Para você ter uma ideia, Ney, o PMDB já começa a dar trabalho aqui em Pernambuco também. A aliança, por exemplo, Jarbas com o PSB aqui já conta nos bastidores que os mesmos querem mais cargos para dar apoio ao PSB em 2016. Né? Então, por mais que o PMDB de Pernambuco se coloque à margem, né, do PMDB nacional, é o PMDB ético, mas é um PMDB em Pernambuco que está em busca de cargos, e se não conseguir esses cargos, pode muito bem sair da rota do PSB. Então, essa é uma estrutura do PMDB. Está ali como coadjuvante, mas papando tudo, né? Como diria o Matuto, conseguindo tudo. Como ator principal, você tem que doar o que tem.
8:17, só para a gente fechar essa pauta nacional, né? A TCU e as contas de Dilma, medo agora de rejeição, né? Inclusive não é algo raro, contas do governo federal serem rejeitadas, né? Um gestor federal ter contas rejeitadas. O vazamento do relatório técnico do TCU, Tribunal de Contas da União, apontando que o governo omitiu 37 bilhões e 100 milhões de reais em atrasos de repasses do Tesouro em 2014, deixou o governo pessimista quanto ao resultado do julgamento das contas de Dilma Rousseff, que acontece nesta quarta-feira, amanhã. O discurso de vários ministros passou a ser que o tribunal não tem poder de rejeitar as contas, mas apenas de fazer uma recomendação. A decisão, dizem auxiliares da presidente, cabe ao Congresso. Então, se estão antecipando esse discurso, significa dizer que, igualmente o que aconteceu com o Tonho do Pará, com José Augusto Maia, Dilma Rousseff também pode ter contas rejeitadas.
Mas aí a comparação é boa. Contudo, nós sabemos que a situação aqui com José Augusto, com Tonho do Pará, não tinha essa situação de dependência, era apenas visando próximas eleições. Né? E Dilma está no auge do cargo, não perde o mandato, isso aí é necessário saber. Contudo, né, para o PT é muito ruim. Para a aprovação da Dilma, que tem também piora a situação. E aí
embora,
a Dilma vai se ver...
Agora que não se espera muito o futuro político de Dilma.
Talvez... Mas o PT sim. O PT pretende estar nas próximas eleições e isso seria mais um desgaste. E aí qual é a situação? A Dilma vai estar mais uma vez na mão do Congresso, né? Pode ter certeza, Ney, que vai entrar jogo novamente de disputas de cargos entre a base aliada, né, para uma provável aprovação da presidente Dilma, nessas contas da presidente Dilma. É uma situação de risco, né, de muito risco. O discurso já vem sendo montado para, já pensando no Congresso, não é mais um discurso no Tribunal de Contas da União, não. É um discurso já para o Congresso. Para a questão da votação da recomendação do Tribunal de Contas no Congresso. Então, é muito complicado. E aí temos 31 bilhões em jogo, né, que nessas contas, onde teria sido omitido, aliás, onde teria sido omitido pelo governo mais de 37 bilhões. É cifra demais, né, principalmente para o marco, para a propaganda negativa contra o presidente Dilma.
Está na capa do Caderno de Economia do Jornal do Comércio de hoje. Transposição só em 2017. E esse prazo ainda está curto. Novo prazo foi dado pelo ministro da Integração. Atraso na verba prejudica também a adutora do Agreste. A conclusão das obras de transposição das águas do Rio São Francisco foi mais uma vez adiada pelo governo federal. Em visita ao Recife ontem, o ministro da Integração Nacional, Gilberto Walsh, afirmou que as obras só ficaram prontas em 2017. Iniciadas em 2007, a primeira previsão era que as obras ficassem prontas em 2010. Depois ocorreram outros atrasos para 2012, 2015 e 2016. A obra é muito importante porque vai levar água para 390 municípios do estado de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, que sofrem com a seca, com a estiagem. Para os pernambucanos, a falta de repasse da União prejudicou outra obra fundamental, de fundamental importância para 23 cidades do semiárido, a adutora do Agreste, que pelo cronograma original deveria ter sido concluída este mês, no mês de junho agora, o que não ocorreu por diminuição no repasse dos recursos federais. Na visita, o ministro anunciou um repasse de 10 milhões de reais para a adutora do Agreste. Esses recursos não serão suficientes nem para pagar os 25 milhões de serviços e canos que ainda não foram pagos pela Compesa na execução da obra. As obras da adutora do Agreste são realizadas pela Companhia Pernambucana de Saneamento, a Compesa, mediante um convênio firmado com o governo federal, que assumiu o compromisso de bancar 90% do empreendimento, que está orçada em 1 bilhão e 350 milhões de reais. No projeto original, a adutora do Agreste levaria água do São Francisco para as cidades do Agreste depois que fosse concluído o ramal do Agreste, que na verdade chama-se Ramal Leste, que captaria água da transposição em Sertânia e transportaria até Arco Verde, onde começa a adutora do Agreste. Pois é, né? O ministro diz que 2017, mas recentemente houve uma entrevista, na verdade na passagem de ministério, 2014 para 2015, houve uma entrevista concedida pelo então ministro da integração de que em meados de 2018 a obra ficaria pronta. Se o governo já anuncia novos atrasos, então tudo leva a crer que nem 2017 nem 2018.
É, Ney, a gente observa aí que ainda pela matéria, ainda eu fico confuso de quem é a culpa, né? Se coloca aí na matéria também diminuição no repasse da União para a obra, né? E o não pagamento da Compesa às empresas, principalmente dos canos, né? Da tubulação da adutora. Então, infelizmente, a população, principalmente das regiões, né, que serão beneficiadas tanto com a transposição São Francisco como com a adutora do Agreste, só tem notícias ruins. Para quem está com sede agora, querer só poder beber água em 2018, a situação é difícil.
É bem verdade que essa história do Ministério da Integração e a Compesa está mal contada. Tá, um dos dois está mentindo. Né?
Com certeza, e até agora não dá para entender qual. Né? A matéria ainda deixa muito confuso aí quem está nessa situação. Quem realmente está com a verdade ou quem realmente está com a mentira, ou se os dois estão mentindo, que parece que é o mais viável. Né? Então, para quem está com, como eu estava dizendo, para quem está com sede agora, só beber água em 2018, não é muito bom não. A situação se complica a cada dia, né? Nossos recursos, né? Nossas mananciais estão cada vez mais baixas, com a capacidade baixa, e água que é bom, nada, os projetos que deveriam ser concluídos para com uma situação como essa, nesse momento, está aí, em atrasos e mais atrasos e sem expectativa para serem inaugurados.
Pois é, vamos aguardar agora um contato com o jornalista Inaldo Sampaio, né? Mas essa é a informação. O ministro anunciou que, na verdade, admitiu, né? Atraso, disse que a transposição só em 2017, coisa que a gente sabe que não vai ser assim, deve atrasar ainda mais, e anunciou aí o repasse de... O Jornal do Comércio fala em 10 milhões de reais, que não dá para pagar nem metade da dívida, né, que há em relação, por exemplo, à adutora do Agreste. O ministro anunciou também 20 milhões para obras emergenciais, que seria carro-pipa, adaptações também na Compesa para retirar água do São Francisco para adutoras emergenciais, né? Talvez aquela situação emergencial que estavam tentando aqui para Santa Cruz, mas com certeza não está incluída no pacote. Na linha com o jornalista Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Inaldo, os jornais trazem hoje, né? O Jornal do Comércio, por exemplo, traz uma página inteira, a capa do Caderno de Economia sobre a transposição do Rio São Francisco e a visita do ministro da Integração a Pernambuco, que anunciou algumas medidas emergenciais. Vai dar para conter, para resolver alguma coisa, Inaldo?
Olha, Ney, eu diria que a visita do ministro Gilberto Ock, ministro da Integração, frustrou as expectativas do governo e dos pernambucanos de um modo geral. Em primeiro lugar, ele anunciou uma nova data para a inauguração das obras de transposição do Rio São Francisco, 2017, agora, né? Já é o quarto adiamento. Essa obra deveria ter sido concluída em 2010, passou para 2012, 2013, 2015 e agora 2017. Recordo, inclusive, quando senador Fernando Bezerra Coelho era ministro dessa pasta, anunciou aqui no programa de rádio que no final de 2015 não passa, a obra estará inaugurada, etc e tal, não faltam recursos, etc. E a obra agora, né, não significa que não possa haver um novo adiamento. É o mais provável que haja. Está marcada para 2017. O ministro Ney demonstrou ter pouca informação sobre uma obra importantíssima aí para Pernambuco, e especialmente para a região de vocês aí, que é o Agreste, que é a adutora do Agreste. Essa obra está orçada em R$1,250 bilhões. Foi feito um convênio na época do governador Eduardo Campos com o governo Dilma Rousseff, mediante o qual a União bancaria 90% dos recursos e o Estado de Pernambuco bancaria os outros 10%. E a obra seria feita pela Compesa, como de fato está sendo feita. Só que a obra, o governo federal já liberou até agora R$465 milhões para essa obra, só que ela custa R$1,2 bilhão. Então, com R$450 milhões não resolve o problema. Só que quando o Eduardo Campos rompeu com o governo, aí a presidente Dilma Rousseff fechou a torneira. O fluxo de liberação foi praticamente interrompido e até agora, pelos cálculos da Compesa, né, deixaram de ser liberados aproximadamente R$462 milhões. Então a obra está caminhando a passo de cágado. O ministro disse que vai liberar, a partir deste mês, 10 milhões para que a obra não pare. Se você contar junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, são 70 milhões que ele vai liberar, né, se honrar a promessa, até dezembro. Esse dinheiro não dá para pagar o que a Compesa está devendo à fábrica que produz os canos lá no interior do Rio de Janeiro. Então, foi uma coisa assim, frustrante. E pior ainda, Ney, é que o Pernambuco está com 126 municípios em situação de emergência, mais de 60 em colapso total de água, inclusive aí Santa Cruz é um desses municípios. O ministro anunciou R$20 milhões para obras emergenciais de combate à seca. O que é que R$20 milhões dá para quê? Então, eu diria que foi uma visita frustrante. O governador, infelizmente, não tem força política para virar esse jogo. Tem que se contentar com o que esses ministros fazem. Na época do governo Lula, por exemplo, o então governador Eduardo Campos falava diretamente com o presidente e geralmente arrancava para Pernambuco aquilo que Pernambuco precisava para fazer determinadas obras. Isso, infelizmente, não está acontecendo. É por isso que eu diria que a visita foi frustrante do ponto de vista das expectativas que foram geradas aqui diante da liberação de recursos para enfrentar o problema da seca, etc.
Rinaldo, está tendo também uma certa contradição entre o Ministério da Integração e a Compesa no que diz respeito à culpa pelos atrasos na obra da adutora do Agreste. A Compesa diz que o governo federal não honrou com repasse de recursos, mas ao Jornal Nacional, semana passada, o Ministério da Integração disse que não faltou recurso para a obra, que está sendo tocada pela Compesa. Alguém está mentindo dessa história, né?
Não, quem está mentindo é o Ministério da Integração. A Compesa está falando rigorosamente a verdade, né? O problema é o seguinte, eles dizem, o Ministério, como o ministro disse aqui ontem, não faltarão recursos para as obras hídricas no Nordeste, não vão faltar recursos para a transposição, não vão faltar recursos para a adutora do Agreste. Tá, do ponto de vista da teoria, está correto. Ele está dizendo que vai liberar 10 milhões a cada mês até dezembro. Você contar isso, como eu disse, são 7 meses, dá 70 milhões. Só que para terminar a obra, foram gastos 460 milhões, ainda faltam aproximadamente 800 milhões para terminar a adutora do Agreste. Ele liberando 70 vai resolver o quê? Os canteiros de obras já foram praticamente desmobilizados. Quando essa obra for retomada, naturalmente vai ficar muito mais cara, porque você vai ter outra despesa, a construtora que está fazendo a obra vai ter que remontar o canteiro, vai ter que recontratar os trabalhadores e tal. Então, esse discurso de dizer que não faltaram recursos é teoria. em parte é verdade, no, os recursos têm sido liberados, porém, numa quantidade inferior àquilo que o Estado precisa, ou a União precisa, para concluir a obra. E é por isso que obra pública no Brasil, Ney, infelizmente, nunca é inaugurada no prazo previsto, né? Porque o governo atrasa, quando ele atrasa o pagamento, a construtora que está fazendo a obra para o serviço, só retoma quando recebe aquilo que tem para receber, e a obra, uma obra que ia custar 500, custa 1.000, aqui ia custar 1.000, custa 2.000, e assim vai. Infelizmente é isso que acontece no Brasil.
Tá certo então, Hinaldo, muito obrigado pelas informações.
Bom dia para você e os ouvintes da Rádio Polo.
8 horas e 41 minutos, conversamos então com o jornalista Hinaldo Sampaio, direto do Recife. Romenique, até amanhã.
Até amanhã, Ney. Um forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
A todos, então, um grande abraço. A gente volta nesta quarta-feira. Você fica agora com o Silvio José e a Hora do Debate.
Rádio Debate Polo FM. Política levada a sério. A Hora do Debate.
Horas e 50 minutos, 8h50, bom dia Santa Cruz do Capibaribe, bom dia todo Agreste, Setentrional Pernambucano e aos nossos amigos paraibanos também a partir de agora, começando aqui pela sua Polo FM, mais um Rádio Debate com a sua segunda parte, a Hora do Debate. Hoje, dia 16 de junho de 2015, comigo aqui a Márcia Arantes, bom dia Márcia, que não fala, né, não tem jeito, pela manhã, né, logo cedinho assim só, depois das 10 é que ela fala, que ela diz bom dia Leone Souza, é quando esquenta?
Ela só fala quando esquenta. Ela ainda está aquecendo, aí não consegue falar ainda, mas daqui a pouquinho ela pega no tranco aí. Olha, bom dia Silvio, bom dia Ney, bom dia Natálio, bom dia toda a região que está sintonizada na Hora do Debate, em especial a Santa Cruz do Caparibe, a cidade que veste o Brasil.
Bom dia Natálio Arruda, pode escrever meu rei?
Pode escrever meu rei, é um prazer, né, estar novamente aqui na Hora do Debate, dizer Silvio, esse negócio da transposição do Rio São Francisco, que para nós nordestinos é um pesadelo. Desde 2010 que isso vem se protocolando, dia a dia aumentando os dias de inauguração e dizendo que 10 milhões não dá para nada, né? 400 milhões não dá para nada, e não dá mesmo não, Silvio, porque além do fato que é a transposição, deve ter muitas propinas para os partidos políticos e para aqueles políticos. Aí o restinho é que sai para a transposição. Por isso que desde 2010 já estão protocolando para 2017 e bote anos após anos e ninguém sem saber de água na região.
Agora 8 horas e 52 minutos, bom dia, pessoa já pedindo a mensagem, né, de hoje que a gente, né, coloca após o Rádio Debate para Dona Antônia, lá na Coab, que está completando hoje 94 anos. A guerreira recebe os parabéns de Janaína, André, Inácia e Inácio, toda a família. Então, Dona Antônia, parabéns e muitas felicidades. 94 anos hoje, né? Toda a equipe aqui deseja muitas felicidades. Ralf Lagos, bom dia, Ralf.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Carlos Boa. Bom dia, Leone, Natália Arruda, Márcia Arantes e todos os ouvintes da melhor e da mais ouvida, Paula FM.
Companheiro Carlos Boa.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Ralf. Bom dia, Natália. Bom dia, Leone, bom dia, Márcia, bom dia a todos os ouvintes. O chapéu na carreira que eu dei subindo na escada, ele caiu e eu digo, não vai dar tempo buscar, deixa pra lá aquele danado.
9 horas e 3,
eu quero lembrar os ouvintes de Ferramenta Construção. É, né? Ferramenta Construção, que fica ao lado do Bonanza, o melhor preço da cidade, a melhor qualidade, tudo para a sua construção, né? Do teto ao piso, piso ao teto.
Começa a construir tudo, de cima, né?
É, começa de todo cima, jeito, né?
Agora, lá é o contrário daquela famosa.
Eu duvido que um piso melhor do que o ferramenta da construção. Eu duvido. Você pode andar Santa Cruz inteiro que não encontra.
É uma loja que oferece condições de você começar a construir do teto para baixo.
De baixo para cima, de lado, de todo jeito, né? Você encontra de tudo para a sua construção.
Lá você coloca caibro, telha e tal, aí depois
as paredes. Você encontra lá ao lado do Bonanza, em ferramenta construção.
Ô, Silvio, deixa eu mandar um abraço.
O que faltava chegou em Santa Cruz.
E você entrega a domicílio?
Tudo, de todo jeito lá.
Oh, olha, deixa eu mandar um abraço para o nosso amigo Luciano Neves, o poeta.
Poeta,
um grande abraço, viu, Luciano?
Nega lá na Palestina, nega na Palestina, que não perde um só programa, para Zé Maria, que foi lateral direito do Ipiranga, o grande Zé Maria, o Super Zé aqui, não era quando jogava bola. Zé Maria, um abraço, e para Maria José do Trans Mazé, que também está na escuta.
Mas é transfer.
É, do programa, lá na rua Esqueira Campos.
É, a pessoa entendeu, mas é do trânsito, mas não tem nada a ver,
não,
né? É transfer. Você falou
você
trânsito.
É quem tá.
Você falou
você
trânsito.
Você é quem está.
É, pedido de abertura de CPI colocará a Frane em rota de colisão com a própria história. É o que está no blog do Ney. O cargo de presidente da Câmara terá um peso maior para o vereador professor Afrânio. E os fatos previstos para acontecer na próxima semana podem fazer com que as decisões do vereador choquem com a própria história. Na última semana, a bancada de oposição anunciou que estará ingressando com pedido de abertura de CPI para investigar as denúncias de irregularidades na aquisição de alimentos para coffee breaks feita pela prefeitura. O presidente da Câmara logo tratou de utilizar a tribuna para falar que não há necessidade para abertura de CPI. Comparando o atual tema com a denúncia da aquisição de fogos para uma festa de reis que nunca existiu na cidade, flagrada durante o governo Toninho do Pará. Afrânio argumenta que na época não houve necessidade para pedido para abertura de CPI. Os argumentos do presidente da Câmara são válidos, mas seria importante que o governo Edson Vieira mostrasse à população que não tem medo de encarar CPI. E se não houve atos de corrupção na contratação dos coffee breaks, este seria um grande motivo para o governo aceitar as investigações e contribuir com elas. Uma provável recusa do presidente da Câmara vai confirmar a especialidade política do governo em barrar pedidos de abertura de CPI, mas ao mesmo tempo vai pôr em xeque as características em prol da defesa ética do vereador Afrânio Marques, está no blog do Ney Lima, essa avaliação, né? Com a possibilidade, né, que a oposição está se preparando aí, então, para protocolar o pedido para que seja instalada esta CPI para investigar essa questão dos coffee breaks. Natálio Arruda.
Olha, não é novidade, né? Não é novidade porque a gente tem observado a Câmara de Vereadores. A Câmara em si, por todos os cantos, eles fazem mais o que o Poder Executivo pede do que a população. Eu já estou vendo que não vai ter possibilidade, porque para que esse motivo do presidente se antecipar, né? Como é que sabe se há motivo ou não há, se não entrar ainda com a CPI? O cara tem que mostrar os motivos, porque está pedindo também, né? E o presidente já debate pronto, já está dizendo que não vai haver necessidade. Ele já está fazendo um pré-julgamento. Então, eu digo a vocês, sem ter medo de errar, Afrânio vai ser mais um presidente que passa pela Câmara de Vereadores com o mesmo estilo. Não vai ter o estilo Afrânio nesse mandato de presidente da Câmara de Vereadores.
Leão de Souza?
Olha, Silvio, na verdade, começa a ser gerada essa expectativa justamente em cima do presidente atual da Câmara de Vereadores, o professor Afrânio Marques, justamente pela sua história, pelo seu histórico de parlamentar. É, no editorial do Ney, o Ney falou algo que realmente é uma característica do professor Afrânio. Afrânio não é um vereador eleito de um reduto, que tem aquela população de um bairro que fecha questão com Afrânio e é Afrânio. Não, Afrânio sempre tem sido eleito, tem se mostrado que é eleito por um voto ideológico, né? Por um voto individual espalhado, né? Pulverizado em vários cantos da sociedade, em vários setores da sociedade. E aí existe uma cobrança maior em cima desse vereador que tem essa característica. E o professor Afrânio agora vai ter que provar, né, se corresponde a essas características ou não. Agora eu também concordo com o Natálio, Porque quando fala algo dessa natureza, já está se antecipando aos fatos. Se ainda vão fazer o pedido, de protocolar o pedido de uma CPI, ou subscrito, ou através de, perdão, de requerimento, é algo que ainda não se sabe qual vai ser o teor desse pedido. E como é que já se antecipa que não há motivos, porque no passado isso, porque no passado aquilo. Ora, eu volto a repetir mais uma vez. Há quem discorde e eu respeito. E eu respeito naturalmente. Agora, CPI é um instrumento da minoria. É lei, é garantido. Tem o direito de se abrir CPI e se investigar qualquer irregularidade. Ora, vereador foi eleito para isso também. Vereador não só foi para baixar a cabeça para lá ou para cá, ou só para dizer que está bom e o outro dizer que está ruim. Não. Vereador foi eleito no intuito também de fiscalizar. E a CPI é um instrumento. É um instrumento. Então, vamos aguardar. A gente vai ter que aguardar realmente essa ação da bancada de oposição para ver qual vai ser o posicionamento do professor Afrânio. Eu não acredito que o professor Afrânio queira se igualar, né, a outros presidentes que por ali passaram como engavetadores de CPI, como articuladores de manobra de CPI. Eu não acredito que a história política de Afrânio possa, que ele possa querer que isso conste em sua vida. Vamos aguardar, porque com o passar do tempo, né, daqui a alguns dias essa CPI vai ser protocolada, aí sim, a gente vai ter noção exata do posicionamento do vereador professor Afrânio Marques.
Carlos Lisboa?
Veja bem, Silvio, primeiro eu gostaria de compartilhar aqui com o pensamento do Leone, quando ele diz que a CPI é um instituto, inclusive prescrito na Constituição Federal de forma mais precisa, porque essa questão de regulamentar a lei... O instituto, o instrumento, é tudo uma coisa só, amigo. É. Bom, o microfone dele está aberto?
Está fechado.
Está fechado, então é. Nós temos que ter a consciência de que quando nós estamos falando, mesmo ele atrapalhando, o microfone dele está fechado.
É verdade.
Então, veja bem, é um instituto ele dá o direito da minoria, inclusive prescrito na Constituição Federal, de que ela possa investigar as ações tanto do próprio Legislativo como as ações do Poder Executivo. Isso na esfera do Senado Federal, na esfera do Congresso Federal, na esfera das Assembleias Legislativas e na esfera das Câmaras de Vereadores. No entanto, existe todo um procedimento, existe todo um trâmite com relação à instauração de uma CPI, não é? Primeiro, para a instauração de uma CPI, é preciso que tenha o requerente, o vereador requerente. O vereador que requer a CPI, ele não pode participar da comissão da CPI, e além dele não poder participar, ele também não pode votar na comissão da CPI. No entanto, eu acredito que haja aí, por parte dos oposicionistas, uma articulação de fazer com que não seja essa CPI instaurada pela denúncia de um vereador, mas pela denúncia de uma segunda pessoa. E se diz aí nos corredores de que o denunciante, com relação a essa questão das tortas para um processo de abertura de CPI, seria o vice-prefeito Dimas Dantas. No entanto, para que a CPI seja instaurada, ela precisa de, dentre outros requisitos, ela ter o fator determinante. O que é o fator determinante? O fator determinante é algo que no papel tenha um indício inclusive de até um certo ponto a altura que leve à abertura da CPI. Não é apenas um requerimento por requerimento que vai se abrir uma CPI. No entanto, aí também dentro desse contexto, a CPI tem prazos para início, pois não?
É que o presidente está dizendo que não há indício. Antes de... se antecipando os fatos.
Eu iria me colocar e não iria me omitir, até porque, mesmo às vezes você querendo forçar a barra mesmo você às vezes querendo forçar a barra, que a minha pessoa e às vezes a pessoa do companheiro Ralf tenta querer omitir algumas coisas aqui, nós não tentamos omitir absolutamente nada. A colocação do vereador Afrânio no que diz respeito à CPI dos fogos à época de São João, deixe terminar. Deixe terminar. Deixe terminar. Quando eu terminar, eu... No entanto, não havia nenhum fundamento, não havia nenhum fator determinante, no meu entendimento, à época, para uma abertura de uma CPI. No entanto, quando o vereador Afrânio, né, faz uma comparação com relação ao pedido de CPI da oposição, que aqui se pede CPI quando é oposição. Quando não é oposição, não tem CPI, que é aquela, aquela questão que você sempre coloca. Os vereadores não trabalham em favor das coisas públicas, trabalham em favor do prefeito. Essa é um fato concreto. No entanto, ele se precipitou. Ele não deveria ter feito essa colocação. Ele se precipitou em razão de que, ora, não houve nenhum protocolo de pedido de CPI, e não havendo nenhum protocolo de pedido de CPI, então não existe fato determinante. Então, tem que, primeiro, analisar os fatos determinantes para saber se os fatos determinantes, do ponto de vista legal, cabe a abertura de uma CPI, né? E aí essa CPI...
Aí, no caso, ele poderia fazer um pronunciamento, ou sim ou não.
Sim, né? Correto.
Exatamente,
correto,
mas antecipar os fatos, não.
E como a CPI, ela pode ser, no primeiro momento, requerida por qualquer um vereador, né? E ela pode ser aprovada por maioria simples, e não sendo aprovada por maioria simples, por ser um instrumento, né, um instituto da minoria, tendo um terço, favorável na Câmara de Vereadores, no Senado, no Congresso, nas Assembleias, etc., concluindo, então o presidente da casa pode de pleno aprovar o pedido da CPI. Agora, tudo isso tem que ser feito dentro dos trâmites legais, tudo isso tem que ser feito de acordo com a lei. Não é? No entanto, eu acho o seguinte, nessa questão, de modo particular, com relação às tortas, até onde eu alcanço, não é, o que se está questionando, e que inclusive aqui nós já questionamos algumas vezes, questionamos inclusive cara a cara com o procurador aqui do município, com a Priscila, com o... O Marcelo Diógenes também, não é? Mas o item que...
A bonitona, como é o nome dela? Priscila.
O item que chama a questão, o item que chama a atenção, o item que chama a situação da responsabilidade pública dentro do processo da licitação é com relação ao que, no meu entendimento, se configura uma situação de diferença de preço entre o que está posto no processo licitatório, no que se diz respeito às tortas e no que se diz respeito às águas, em razão de que um dos requisitos de uma licitação é atender ao melhor preço. Então, a partir do momento que se constrói o processo... Pois não?
Ao seu ver, cabe uma CPI ou não?
Olha, eu acho que isso poderia ser resolvido administrativamente. Como poderia ser resolvido administrativamente? Uma vez que se constata, uma vez que feito o processo de licitação, quem apareceu para concorrer foi aqueles... Foi o como é o nome da empresa aqui? Me refresque. O Caipirão, né? Houve a cotação de preço, etc. Mas houve um questionamento por parte do vereador Carlinho da Coab de que aqueles preços praticados na CPI, eles são preços que estão acima do preço de mercado.
Na licitação, no caso.
Então, aí, no meu entendimento, fere a questão do melhor preço e fere a questão do princípio da economicidade. O que é o princípio da economicidade? É você adquirir coisas para a prefeitura ou coisas para qualquer um outro ente público do melhor preço, pelo menor preço. Então, eu acho que isso pode ser muito bem...
Bom, fechar para a gente...
Então, no meu entendimento, havendo uma compreensão por parte da prefeitura, que esses itens, que inclusive aqui eu sugeri, e você também sugeriu na última reunião, que eles fossem cancelados, fossem revistos, não faz sentido ter CPI, até porque CPI, ela tem... Bom, justamente.
Bom, espaço aí, Ralph Lagos.
Olha, Silvio, existem algumas questões a se colocar aqui antes de entrar no assunto propriamente CPI, né? Primeiro, o companheiro Carlos Lisboa fala da CPI como uma questão constitucional. Eu até acredito e até existe, mas é preciso que se coloque também que existe uma discussão doutrinária muito grande, porque a Constituição, na verdade, só fala em CPI no Congresso Nacional, né?
O que
que regulamenta, o que norteia as câmaras de vereadores e as assembleias é o regimento interno do Senado e do
exatamente.
Congresso.
Exatamente. E aí, no caso, os regimentos, mas existe uma discussão...
E o regimento de Santa Cruz do Capibaribe, diga-se passagem, é muito pobre com relação
exatamente.
A essa questão.
Mas aí existe, mesmo assim, uma discussão...
Correto.
Né, doutrinária da legalidade disso. Mas o que se sabe é que em todo o país tem, né? Agora, o que a Constituição respalda, ela é taxativa lá, é a CPI no âmbito do Congresso Federativo. Quanto à questão do Afrânio, eu acho, queria a permissão de vocês para discordar dos três. Veja só, a gente não pode fazer um pré-julgamento aqui de ninguém. Afrânio e o blog do Ney, ele é claro no texto dele, o presidente logo tratou de utilizar a tribuna. Afrânio estava, eu vou lhe dar a parte. Afrânio estava fora da presidência quando ele tratou da questão CPI. Ele disse que não via subsídios. Ele disse que não via subsídios, mas ele era um vereador que estava usando a tribuna. Isso não significa dizer que enquanto presidente ele vá ter o comportamento de barrar a CPI. Isso é um pré-julgamento. Afrânio ali estava, a presidência estava com o vereador Ronaldo Pacas, era o presidente da casa, Afrânio estava usando a tribuna, e a opinião pessoal dele como vereador é que era contra aquela CPI. Não significa dizer... Não, era opinião. Aqui, nesse caso era uma opinião. Não significa dizer que Afrânio, enquanto presidente, Afrânio irá barrar a CPI. Quanto à CPI, eu tenho os meus posicionamentos, Lisboa. Eu tenho os meus posicionamentos quanto à CPI. Aí você me pergunta, você é contra a CPI? De maneira nenhuma. Eu acho que é um instrumento da oposição, da minoria. É um instrumento da minoria, resguardado em lei. Resguardado em lei. Agora, no momento atual, a CPI, eu volto a dizer, sei que é o entendimento contrário, a maioria pensa o contrário, mas a CPI hoje em Santa Cruz, e há tempos atrás era também, será um circo armado do pastoril. O vermelho, que hoje é oposição, atacando o azul. E no passado, era o azul, que hoje é situação, atacando o vermelho.
Você me permite? Com relação à minha fala, no que se diz respeito ao presidente, eu não falei com ele com relação como presidente. Né? Foi na tribuna mesmo que eu falei. Se fosse ele, fosse qualquer outra pessoa. O posicionamento com relação de dizer se a CPI tem que ser colocada ou não, você tem que esperar o fator determinante da CPI para poder dizer se ela pode ser determinada ou não. No entanto, eu gostaria aqui de fazer uma ressalva, que aí foi colocado aí pelo o companheiro Natálio, né, e de forma menor pelo companheiro Leone, que se porventura o vereador Afrânio barrasse essa CPI, ele estaria no nível político dos outros. E se ele barrasse a CPI, é uma questão pontual. O histórico de uma pessoa não se confunde, o histórico todo de uma pessoa não se confunde por um erro só. Concordo. E você está corretíssimo quando você fala desse pastoril. Até porque quem pedia a CPI anteriormente, não pedia a CPI para quando se chegasse ao poder fazer diferente. E quem pede a CPI hoje, também está pedindo a CPI, não para chegar ao poder e fazer diferente. Até porque quando esteve no poder, teve a oportunidade de fazer diferente e não fez.
Natália?
Olha, você disse que o Afrânio não estava fazendo um pré-julgamento como presidente. Está sim, porque ele foi usar a tribuna como vereador, como ele é vereador, chegou ao cargo de presidente, não é? E essa CPI, eu também discordo isso, Ralf, de dizer não que é um pasturi do vermelho, do azul, do preto ou do encarnado, qualquer um. Eu acho que ela não poderia ser feita se houvesse o cancelamento desses ajustes, desses preços, que foram absurdos. Aí, se não houver o cancelamento, isso aí tem provar de que pode ser feita uma CPI. Esse negócio de dizer que é um pastoril nunca vai ser feito nada em Santa Cruz
não,
do Capibaribe.
Mas...
vai ser os partidos fazendo a mesma coisa. Um dia tem que se mudar alguma coisa em Santa Cruz do Capibaribe.
Aí você chegou
porque
no
agora, aí você agora, chegou
porque até o presente momento não mudou nada.
Não mudaram nada. Agora, por isso que eu disse aqui
que o Afrânio
vai ser mais um presidente. Porque vai acontecer que ele já preveu.
Aí você
está fazendo, você faz uma
crítica a ele, porque
o pré-julgamento,
ele já está fazendo um pré-julgamento.
É. Ele mesmo foi quem disse.
Você acabou de fazer uma crítica a ele, porque ele fez um pré-julgamento. E você
está fazendo
um
pré-julgamento dele. Crítica por isso.
Você está fazendo um pré-julgamento.
Foi botar lá a CPI dos fogos, não sei quando. Esses fogos já acabaram, se
abriram. Festa de tudo. Deixa só. Olha só, a questão do pastoril, e aí eu não englobei só a oposição, é a situação hoje, que antes era oposição, queria fazer o mesmo jogo político. O jogo político é o mesmo. O mesmo jogo político que antes Carlinho da Coab e Ernesto queria, que hoje Carlinho da Coab e Ernesto querem fazer com a CPI e alguns outros que tem lá, antes alguns que estão na situação hoje queriam fazer também. Olha, veja só como a política em Santa Cruz não anda. Se eu puder falar, Silvio, aí é complicado.
Não, mas você está...
Mas aí mesmo fora do ar atrapalha, cara.
Continue.
Aí, olha, o que é que acontece? Olha como o mundo gira em Santa Cruz e a gente não sai do lugar. Júnior Gomes botou um boneco na rua chamado Toninho Buracão. Agora, o Buracão é Júnior. E agora quem ri é a oposição que antes era mangada, como diz o Matuto. Do mesmo jeito essa CPI aqui. Ou tu pensa que isso aqui vai ter a seriedade do mundo todinho, a debatido com a seriedade do mundo todinho? Isso aqui, seja o grupo de Edson Vieira, seja o grupo de seu Ernesto, seja o grupo de quem quer que seja, isso aqui em Santa Cruz, enquanto a mentalidade, é a mentalidade de alguns políticos, se resolve tirando os maus políticos no voto.
Ralf, mas com esse pensamento.
CPI, não.
Ô, Ralf, mas com esse pensamento, hein, Natália?
Aqui o pastoril, aqui quem é que não sabe uma CPI em Santa Cruz? As maiores oratórias aqui, peraí, Silvio, deixa eu terminar. As maiores oratórias daquela Câmara é que vão se sobressair brigando e aparecendo nas áreas e nos blogs.
Bom, 9 horas e 25 minutos, 9h25. Olha, farmácia 29, porque farmácia não é tudo igual. Restaurante Real Bistrô, também Laboratório Patrícia Braga e também com a gente, doutor Carlos Antônio Rocha, Cândido Ortopedista, atendendo agora da Clínica Santa Ana. Bom, depois do intervalo, a gente está recebendo aqui, inclusive, o que foi solicitado pelo vice-prefeito, que mandou aqui como cidadão e eleitor do município, encaminhou a Vânio Vieira, o gabinete de Vânio Vieira, e também de Carlinhos da Coab, do vereador Carlinhos da Coab, e para... Bom, ele encaminhou aqui, o de Dimas é pedindo, né, que seja encaminhado pelos vereadores a instalação da CPI para investigar a questão do calçadão, não é isso? Essa aqui do vereador Dimas Dantas. Tem a outra do vice-prefeito Dimas Dantas, que enviou aqui, repito, como cidadão e eleitor deste município. E a outra do vereador Diomedes. Diomedes já, no caso aqui, Diomedes já protocolou. Diomedes já protocolou aqui. Essa aqui é o Diomedes está entrando então com a do Coffee Break, não é isso? Pronto. Então a gente, depois do intervalo, a gente fala a respeito dessa questão, pois não?
A direção do programa, quero dizer você, que traga a questão do Coffee Break a nível estadual, Silvio, que é um verdadeiro absurdo. É um verdadeiro absurdo. O Estado que corta gasto e faz o que Paulo Câmara fez na questão dos Coffee Breaks, você traz todas as informações que a gente... E também queria solicitar a você que buscasse se a notícia que a Lava Jato chegou, aquele deputado estadual que batia panela... Federal, que batia panela, se realmente chegou nele as investigações.
9 horas e 27 minutos, olha, de acordo com primeiras informações, nós temos o seguinte, foi, daqui a pouquinho, tá no blog do Ney, foi um rapaz, um senhor que estava, um idoso que estava desaparecido, foi encontrado sem vida na comunidade do Caboré, na vila de Poço Fundo. De acordo com as primeiras informações, a vítima se trata de José Leno Cardoso, de idade não informada. Ele estava desaparecido desde o último domingo 14. José Lenda era irmão do forrozeiro Sinésio da Magana. Então, daqui a pouquinho, mais informações do blog do Ney Lima, né? José Lenda, irmão do forrozeiro Sinésio da Magana, então, foi encontrado morto lá nessa comunidade em Poço Fundo. É o José Heleno Cardoso. Daqui a pouquinho o Diomedes Brito também estará aqui com a gente. E eu quero saber primeiro, né, ouvir o bom dia aqui do Dimas Dantas, né, ouvir o bom dia do Dimas Dantas, começar por ele, porque eu quero saber o porquê desse requerimento, dessa solicitação aos vereadores para que seja instalado, o senhor pedindo que eles entrem então com esse pedido de CPI para investigar a questão do calçadão Miguel Arraes de Alencar. Né, essa sua aproximação com a base, né, de oposição, isso não faz com que as pessoas acreditem, já que o senhor já aderiu a esse grupo? E a outra pergunta também é essa questão: o senhor acha subsídio suficiente para se pedir uma CPI, Dimas?
Bom dia, Silvio. E não vou citar o nome de todos, senão a gente fica perdendo muito tempo, já que tem horário. Bom dia a todos. Natália Arruda, meu grande amigo e meu grande eleitor e correligionário. Deixa eu só deixar uma coisa, deixa eu explanar algo aqui que eu acho importante, Silvio. Isso aqui, minha solicitação, ela tem a ver com a campanha política. O que é que eu e Edson prometemos durante toda a campanha política? Nós prometemos criar um novo modelo de gestão. Nós prometemos um novo modelo, uma nova maneira de fazer política. Então, dando um salto agora para esses dias, há algum tempo atrás, quando a feira estava sendo negociada, eu participei com o prefeito Edson Vieira de uma reunião lá no Cabana Clube, onde eu, juntamente com ele, nos comprometemos de que a transferência do calçadão seria feita da maneira mais transparente possível e que as pessoas que lá estavam teriam toda a prioridade na ocupação dos bancos, inclusive, se possível, nos mesmos locais que anteriormente eram ocupados por eles. Bem, passa-se todo esse tempo, o calçadão, que foi uma grande conquista do prefeito, é bom que se diga e registre, foi uma grande conquista dele, é inaugurado, e o que a gente ouve, só no meu escritório, eu tenho pelo menos umas 20 denúncias de favorecimentos de pessoas que, em detrimento de outros que a gente não sabe qual foi o critério adotado pela prefeitura para ocupar esse calçadão. Eu, particularmente, quero aqui até dizer para você, fico constrangido porque eu não sou o prefeito da cidade, eu sou o vice-prefeito, mas eu subi no palanque com o prefeito e todas as promessas que nós fizemos, eu sou corresponsável, porque eu assinei embaixo, tudo que Edson disse, eu assinei embaixo. E nós, aqui eu quero até fazer uma ressalva ao meu amigo Carlos Lisboa, que ele disse aqui com razão, em parte, quando diz que quando o sujeito está na oposição, cobra muito. Quando vira a situação, esquece de cobrar. É bom que se diga que a CPI dos terrenos públicos, fui eu que, na base ainda do governo Toninho do Pará, que incentivei a criação dela. E hoje, não virou pizza não, porque hoje todos estão denunciados, algumas pessoas foram denunciadas lá hoje na justiça. Só não foi adiante, porque parte da situação que estava lá, inclusive aqui Ernesto Maia e outros, encerraram a CPI sem aprofundamento sob a alegação de que teria que investigar a época de Agostinho Rufino e assim por diante. Né? E eu entendia que não havia necessidade, porque o governo de Agostinho Rufino foi anterior à Constituição de 88. E tudo que estava anteriormente à Constituição não precisava de toda essa legitimidade. Mas vamos voltar para o atual. Então eu hoje me sinto, se eu, quando vereador, já incentivava a criação de CPI, mesmo estando na base do governo, imagine hoje que eu sou vice-prefeito da cidade, me elegi junto com o prefeito, garantindo ao povo de Santa Cruz que a política de Santa Cruz seria mudada. E qual é a razão de você temer uma instalação da CPI? Porque, para mim, quando você faz as coisas sérias, quando você faz as coisas corretas, você não tem medo de investigação.
Então, o senhor acha que há subsídio suficiente?
Mas totais. Eu quero aqui, Carlos falou sobre uma coisa importante.
Para especificamente do calçadão.
Não, não tenha dúvida. Só as notícias que surgiram na imprensa, naquele dia lá daquela audiência pública do Ministério Público, agora com essa denúncia, que foi inclusive a própria Procuradoria do município, que emitiu um documento oficial ao fórum, mostrando ao juiz um documento que a oposição traz documentos que contradizem a informação da prefeitura. Então eu quero dizer, Carlos, que a CPI que eu estou pedindo é simplesmente em resposta ao povo de Santa Cruz, num compromisso assumido por mim e pelo prefeito Edson Vieira. O compromisso de fazer diferente do que Zé Augusto fez, do que Toninho fez, que diga-se passagem, mesmo na situação, foi instalada a CPI dos terrenos. E diga-se passagem, o prefeito tinha maioria lá na Câmara. E ela foi instalada sem nenhum tipo de jogo. Se algumas...
Hã? O senhor disse que eu ia indo
parar. Então, o que eu quero colocar aqui é que essa minha indignação está na minha decepção em não ver o governo que eu sonhei ser um governo transparente, ser um governo que não tivesse absolutamente nada para esconder, hoje temer qualquer tipo de investigação. É por essa razão que eu quero dizer. Eu disse aqui um dia nessa rádio e eu estou dizendo hoje novamente, reafirmando. Enquanto eu tiver mandato nessa cidade como vice-prefeito, eu tenho o dever, não é obrigação não, é dever de defender o interesse da população. Não estou aqui acusando que houve corrupção. Se você ler a íntegra da minha solicitação, da minha denúncia, ela vai dizer que, deixa eu só pegar aqui a parte, os fatos que já são de conhecimento público, as provas emergem espontaneamente. Veja o que eu vou dizer aqui. Constituído por, resta, portanto, a atuação do Poder Legislativo, constituído por homens de bem, para investigar os fatos ora narrados. E, se não cabalmente provados, seja lavada com o melhor alvejante a honra daqueles supostos infratores da moralidade administrativa. O que é que eu estou dizendo com isso? Que se não acontecer, não encontrar nada de errado, que seja dito aqui nessa rádio, que o prefeito Edson Vieira, porque é bom que se diga que eu não sei porquê, sempre se omite o nome do administrador público, porque a responsabilidade de qualquer ato da administração é do prefeito, é do governador e é do presidente. E aqui eu estou dizendo, se porventura não encontrar nada de errado, que seja lavada com a melhor alvejante a honra dele. Que chega aqui e diga, o prefeito nunca fez nada de errado nisso. Agora, se houve coisa de errado ficar constatado, que sejam punidos os responsáveis.
Dimas, outra pergunta que eu fiz, essa sua ação agora, isso deixa transparecer a sua adesão ao grupo de oposição?
Não, de forma nenhuma. A minha solicitação aqui, eu volto a repetir, é um compromisso que eu tenho em relação à sociedade de Santa Cruz de Capibaribe. Estou me aliando. Eu já disse aqui, eu não tenho um grupo mais em Santa Cruz. Aliás, eu já disse que nem candidato sou mais. O que eu tenho hoje é um compromisso com a sociedade de Santa Cruz, que sempre tive. Se a sociedade, uma parte entende, outra não, é um direito que ela tem. Agora, eu tenho certeza que o que eu estou fazendo aqui é em benefício da sociedade, até para o próprio prefeito. Porque eu vou repetir, se nada for provado, que seja dito para o prefeito, logo, logo vai ter uma próxima eleição aí. Imagine o prefeito com um atestado desse na mão. Tem coisa melhor no mundo do que isso? Agora, por que temer? Eu acredito que não há razão para se temer isso.
Diga, Ralf. Não, eu queria saber do vice-prefeito. Primeiro, bom dia, vice-prefeito. Se o senhor acha que há indícios de irregularidades também na licitação que tratou de coffee breaks em Santa Cruz?
Acho. E vou dizer por quê. Acho. O achar não é ser. Eu acho. E acho por quê?
Até porque é indício, né?
Indício. Porque, como bem disse o novo ministro do Supremo, indício não é prova, né? Indício é só o princípio de se buscar uma prova. Acho que houve, sim. Porque se você é de conhecimento público que a empresa vencedora não trata e nunca tratou de com bolo nem com nada. E eu quero dizer uma coisa aqui. Muito me estranhou falar em torta, porque eu tenho 17 anos na política de Santa Cruz. Vou incluir a passagem de todos os administradores desde quando de Hernando para cá. Eu nunca vi torta ser servida em lugar nenhum. Eu sempre participei de bolo de trigo e de bolo de chocolate. Algumas coxinhas e alguns bolinhos de não sei de quê. E quero dizer mais. Por que é que eu sinto? Hoje eu tenho uma filha aqui, vou até fazer uma merchandising dela gratuita aqui, uhum. Que minha filha fez um curso no Rio de Janeiro, agora mesmo tem nos Estados Unidos fazendo um curso, que diga-se passagem, quem quiser conhecer uma torta de verdade, vá lá. E não chega a esse preço. E é uma torta que nenhuma cidade grande faz melhor. Nenhuma. Pode ser do Rio de Janeiro até aqui. E não faz esse preço. Como é que eu não posso achar isso estranho? Uma empresa que não trabalha com isso. Por exemplo, por que a empresa da minha filha não foi consultada? Pelo menos para fornecer um preço. E diga, eu tenho certeza que ela jamais iria fornecer, porque eu tenho há 20 e tantos anos uma fábrica junto com minha esposa que fabrica material, que fabrica fardamento. Eu desafio que um prefeito daqui de Santa Cruz, um secretário, diga que a fábrica da minha esposa já fabricou uma única roupa, um único fardamento para a prefeitura de Santa Cruz. Eu duvido dizer, porque eu preservo por isso. Agora, vim me dizer que uma torta de R$120, ela não é escandalosa, que não houve uma empresa que, segundo eu vi a oposição falando, só soltou duas ou três notas fiscais, e vim me dizer que isso aí não houve direcionamento, eu acho que a gente não precisa, não é falar em anular licitação. Porque eu vou repetir aqui o que eu disse fora do ar. Imagina um sujeito que rouba seu carro, aí a polícia não descobre, ele fica com o carro. No dia que a polícia descobre, ele devolve o carro, acabou o crime? Não, tem que ser investigado, até mesmo, vou repetir, vai que não houve crime nenhum, o prefeito mais uma vez vai dizer, tá vendo que a oposição está me perseguindo, que eu sou um homem correto? Eu acho que é isso que tem a acontecer. Mas ficar com medo de investigação, pelo menos é um indício de coisa errada.
9:46, a gente vai para o intervalo. Na volta, os companheiros e a turma toda aqui conversa também aqui com Carlinhos Jacob, Deomédio, que está chegando aqui, e também o vereador Ernesto Maia. Silvio, deixa eu ver um WhatsApp aqui. Silvio, pergunte a Leone. Antes aqui. Bom dia a todos. Silvio, mande um CD das suas mensagens pelo Galego de Mourinha. Ou, quer dizer, Leone Souza. Parecem demais os dois, ele e Galego de Mourinha. Só que eu acho que o Galego tá com a cara mais jovem, né? Mande um abraço para
Enéas. Não, isso foi Enéas. Isso é Enéas. É Cavalli, coisa de Enéas.
Fabiano Sapão.
Enéas já morreu.
Silvio, perguntei a Leone Souza como você era. Ele disse que era um baixinho, gordinho, feio, meio careca, cabeça grande. Aí eu falei, então, desse cara só escapava a voz dele. Enéas Cavalli. Enéas, que é isso, Enéas? Tá me ajeitando também? Parabéns, Dilma, por ser realista e não fazer parte dessa corrupção. João da Antena mandou aqui o recadinho. Abraço, João. Silvia, a secretária Jéssica falou a semana passada que a prefeitura não tem tempo de procurar um preço mais barato para comprar torta. Quem chegar com o preço que for comprar, onde está a responsabilidade desses administradores com dinheiro do povo? Fátima Silva, Santa Cruz está na UTI. Fátima Silva, abraço, mandando recadinho também aqui, interagindo conosco através do WhatsApp. Um abraço também, bom dia, gostaria de oferecer... Dona Antônia, mais uma vez, parabéns em nome de Janaína, André, Inácia, Inácio e toda a família. A Dona Antônia, que está aniversariando hoje na Coab. Oi, Silvio, eu queria saber a respeito do importado, porque eles não estão dentro da estrutura do calçadão e ele prometeu que todos iam voltar para o mesmo lugar. E o importado está no estacionamento e ele está cobrando o chão, mesmo valor dos que estão no calçadão. Final telefone 2009, é uma reclamação aqui a respeito de quem vende importado. Bom dia, Silvio e companhia. Os vereadores precisam cobrar e exigir que as lojas do calçadão sejam abertas, pois está trazendo muito prejuízo aos feirantes daquela área. Alguns não apuram na semana nem os R$12 de pagar o chão à prefeitura e por isso estão abandonando seus bancos. Rebeca do Malaquias Cardoso faz esta reclamação. Silvio, perguntei... Ah, essa aqui eu já vi, o Enéas, né? Me desculpe, pessoal, como cidadão eu venho falar isso. Tem gente passando, pensando que o povo é bicha. Como não vê isso? Valores, empresas que participam de licitações da prefeitura, que tem ligações com o prefeito, só quem não quer ver isso, e tem pessoas que não querem ver, não querem que investigue, porque fala que é jogo político, isso é uma vergonha. Queria saber de vocês, as denúncias da oposição e a Givânio estão corretas? Depois das gravações de advogado com os vereadores e o prefeito, ainda não tem indícios de corrupção? É o recado aqui do Caio, final telefone 0215. Vereador Carlinhos da Coab, bom dia.
Bom dia, Silvio. Bom dia, companheiro Ernesto Maia, o companheiro Diomedes. Em nome de Natália, saúdo todos os debatedores desse programa.
Bom dia, vereador Ernesto Maia. Tem que o microfone aqui. Se quebrar, a gente vai ter prejuízo. Bom dia.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Carlinhos, Diomedes, Ralf, Carlos Boa, Leone, Márcia, Natália Arruda, Dimas Dantas, meu amigo Anderson do Calçadão, que está aqui, meu amigo Paulinho, Ney Lima, né? Hoje lotado aqui os estúdios da Apolo, e viemos aqui, né, falar tanto da instalação da CPI do Calçadão, como também da CPI dos Coffee Breaks.
Bom dia, vereador João Mendes Brito.
Bom dia, Silvio, bom dia, vereador Ernesto, vereador Carlinho, Carlos, Leone, Natália Arruda, Ralf, vice-prefeito Danta, e todos estão aqui, Márcio, e todos que estão aqui.
Bom, é o seguinte, a pergunta é, vocês podem, quem quiser pode começar a responder o seguinte. A questão, por exemplo, do calçadão, o pessoal viu aqui semana passada, tanto o procurador quanto a secretária de governo, quanto a secretária de articulação e trouxeram, e também os administradores lá com o caso de Wilker e o Zé Nelson Degão. E fizeram todas as explicações com relação àquela questão da mudança, né, da numeração do... a papelada lá, né, que houve essa mudança. É, foi explicado, pelo menos parte aqui dos debatedores acharam que era suficiente aquela explicação, né? E com relação também aos coffee breaks foram explicados aqui, então vocês não ficaram satisfeitos, quer dizer, faltou o que exatamente naquelas explicações, tanto do calçadão quanto da questão dos coffee breaks?
Silvio, eu queria entrar nessa questão e dizer que a gente tem acompanhado, às vezes quando pode, o debate daqui dessa emissora, que é uma emissora que tem a maior audiência dentro de Santa Cruz do Capibaribe. E eu queria, nesse momento, discordar da forma que o Ralph Lagos fala nessa emissora, até porque, se acontece um indício de pessoas que estão sendo perseguidas, pessoas que ganharam boxes indevidos no calçadão, se o vereador Carlinhos da Coab não investigar, o vereador está sendo omisso. Então, qualquer pessoa que chega no gabinete de Carlinhos da Coab, que bate a porta, Carlinhos, escuta esse povo. Escuta esse povo. E hoje, eu recebi no meu gabinete, quer dizer que trata toda a sociedade por igual, mas uma pessoa diferenciada. O vice-prefeito do município bate no meu gabinete para me entregar para que o vereador Carlinhos da Coab e o vereador Vânio Vieira entrem com uma CPI para fazer uma investigação, para saber de perto o que tanto essa sociedade clama. O Dimas falou aqui que, em média, foi 20 pessoas no seu gabinete, lá no seu escritório, falar essa questão. E se eu dizer que no meu gabinete já foi mais de 100? Isso, a gente não pode ser omisso. E estamos aqui, não só porque foi Dimas, mas qualquer pessoa da alta sociedade ou do primeiro escalão de Santa Cruz de Capibaribe, a gente está à disposição. E vamos entrar com esse pedido, saindo daqui, já está protocolado no meu gabinete, já está aqui nas minhas mãos, e você, eu...
As duas serão imediatamente pedidas?
Imediatamente. E já está aqui nas minhas mãos, eu e o vereador Vânio Vieira vamos entrar com esse pedido de CPI que foi colocado, que foi denunciado pelo próprio vice-prefeito do município de Santa Cruz do Capibaribe.
Para a instalação são necessários 6 votos, né?
6 votos.
E tem o do Vânio também, né?
Não foi...
Então, 7 votos.
Não foi uma pessoa do calçadão, votos, então. Não foi uma pessoa daqui de Santa Cruz do Capibaribe. Simplesmente foi o vice-prefeito do município que entende como eu e como a sociedade de Santa Cruz do Capibaribe, que tem negócio...
Indícios, né?
Indícios de irregularidade.
10:02, 10:02, vamos ao plantão. Em seguida, as perguntas aqui dos companheiros aos demais vereadores também. Plantão Polo FM.
Plantão Polo FM.
Fernando Lagosta, bom dia.
Ok, Silvio, bom dia a você, bom dia aos ouvintes da Polo FM, bom dia a todos que se encontram aí no estúdio. Silvio, a gente hoje pela manhã recebeu a visita aí na rádio de uma parente do senhor José Heleno Cardoso, que ele estaria desaparecido. Ela levando a nota para que a gente pudesse anunciar ele que estaria desaparecido desde o último domingo 14. Foi visto pela última vez por volta das 10 horas da manhã, na garupa de uma motocicleta de um determinado rapaz. E, infelizmente, o cidadão foi localizado, só que sem vida. Então, o corpo dele foi localizado aqui em Poço Fundo, mais precisamente no início da Ladeira do Caboré, como é mais conhecida aqui, na localidade chamada de Serra de Onça. Então, fica bem próximo a Poço Fundo, acredito que é pouco menos aqui de 2 quilômetros. Então, o corpo dele foi localizado por familiares que, após receber essas informações, que ele, no último domingo, teria passado na garupa desta moto, inclusive de uma pessoa que já tem aí uma vida pregressa já meio complicada, segundo as informações, e que logo em seguida já foi visto passar esse rapaz né, sem ninguém na moto, apenas ele. Então o pessoal deduziu que ele tivesse realmente tirado a vida do senhor Heleno. E começaram, as pessoas começaram a procurar, né, nessa localidade de onde viram ele passar junto e depois viram o rapaz sozinho. Então foi quando, agora pela manhã, né, há alguns minutos atrás, conseguiram localizar o corpo do senhor José Heleno Cardoso, de 67 anos. Ele que era conhecido como Zé da Magana. Ele era natural da Magana, aqui de Santa Cruz de Caparibe, irmão do Sinésio da Magana, o forrozeiro Sinésio, né, e infelizmente foi assassinado com requintes de crueldade, Silvio, porque foi utilizado pedaços de pau, né, pedras, para tirar a vida do senhor Heleno, que inclusive estava cirurgiado, né, teria passado por uma cirurgia há poucos dias, há aproximadamente 8 dias, não estava podendo nem se movimentar muito, mas era uma pessoa que gostava muito de estar em festas, estava em uma festa aqui em Poço Fundo, segundo as informações, em um leilão, enfim, era uma pessoa carismática que todo mundo gostava, que infelizmente foi aí brutalmente assassinado, e existe um suspeito, que inclusive vou divulgar aqui o nome citado, tá certo? Uma pessoa conhecida por Neguinho, né? Neguinho de Tabocas, que foi a pessoa vista com ele, e que inclusive a polícia já esteve à procura, e esse Neguinho não se encontra mais em lugar nenhum. Então quem souber do paradeiro, né, que possa aí informar a polícia, para que a polícia tente chegar neste rapaz, né, que foi a última pessoa vista com o senhor José Heleno, para que ele possa. Se ele não tem nada a ver, então que ele procure a delegacia para dar suas explicações. Se continuar desaparecido, então será realmente aí, né, o único suspeito da situação, segundo informações de familiares e de pessoas, né, testemunhas que viram quando esse tal Neguinho passou com o senhor Heleno na moto. Silvio.
Ok, obrigado então, Lagosta. 10:06.
Você ouviu o Plantão Polo FM. Aguarde novas informações. Rádio Debate Polo FM.
Agora 10:06, 10:06, Ernesto, por não?
Veja bem, o intuito, quando a gente tenta fazer uma CPI, é buscar esclarecimentos, certo? Todas as CPIs que eu participei, todo mundo vai atrás de esclarecimentos, e é exatamente isso que a oposição quer. Nós acreditamos no atual presidente, Afrânio Marques, até pelo seu passado, né, já que no passado recente, nós tivemos a CPI da KMC, a CPI dos eventos e também a CPI dos teclados, certo? Que eu, né, falaram muito, inclusive, da participação da minha mãe na CPI dos teclados, e eu fui o primeiro a assinar, porque eu acho que uma CPI também é uma oportunidade para aquele que não deve nada, aquele que não tem nada errado, procurar o esclarecimento e também procurar mostrar se está certo ou se está errado. Então, a CPI também é para isso. E aquele ditado popular é muito forte: quem não deve, não teme. Né? A gente sabe que o ex-presidente Júnior Gomes, né, hoje foi premiado por ter engavetado as CPIs, hoje é premiado com a Secretaria de Obras de Santa Cruz, e hoje Santa Cruz está pagando de ter um secretário ineficiente. É só ver a quantidade de buracos que existe na cidade. Então, espero que Afrânio honre sua história. Os pedidos vão ser entrados hoje, né? O vereador Diomedes vai entrar com o pedido da CPI dos coffee breaks, né? Os vereadores Vânio e Carlinhos, baseado num pedido do vice-prefeito. Olha quem está pedindo, é o vice-prefeito, né? Vai entrar com o pedido da CPI do calçadão, e o que a gente quer mostrar à população de Santa Cruz do Capibaribe é esclarecimento. Eu quero estar aqui, por exemplo, não chegar Anderson do calçadão, que está aqui, dizer: olha, eu tinha uma lanchonete e por motivações políticas me deram um box. E, no entanto, deram lojas e lanchonetes a pessoas que 70% lá está fechada. 70%. Então, eu quero ter uma resposta para dar antes. A resposta que eu tenho, o que é que eu posso fazer? Não, o que é que eu posso fazer? Eu sou de oposição. Mas com a CPI, eu posso fazer alguma coisa. Eu posso esclarecer. Uma CPI pode corrigir alguma injustiça que foi feita, Ralph. Então, é importante CPI.
E é a importância, Ralf, exatamente daqueles que não têm a maioria na Câmara, certo? De poder dar esclarecimento não só a seu eleitor, mas principalmente a toda a população de Santa Cruz.
Vereador Ernesto Maia, bom dia. Eu queria saber como o senhor responde às pessoas que fazem a indagação de por que o senhor não teve esse mesmo anseio, essa mesma gana e essa mesma garra por CPIs no governo do seu tio, por exemplo, do Zé Augusto Maia, e do governo Toninho do Pará.
Eu lhe respondo dizendo que tanto no governo Zé Augusto como no governo Toninho existiram CPIs, certo? Existiram CPIs. É lógico que alguém tem que pedir. Eu não tinha um motivo para pedir. Eu não tinha um motivo. Se alguém tivesse me procurado, poderia ter pedido, mas ninguém me procurou. Dessa vez, estão me procurando. E se eu me omiti, aí sim você poderia fazer alguma crítica. Tanto é que no governo Zé Augusto, quando teve a CPI, eu não era vereador, né? Foi no primeiro governo que teve a CPI, no governo Zé Augusto. No segundo governo que eu participei, que foi no segundo governo, eu era vereador, não houve CPI.
Por exemplo, o caso da merenda foi no segundo governo, em 2006.
Certo.
A licenciada de 2006. O senhor acha que ali não existia indício de nada errado?
Olha, se existiu, me estranho. Por exemplo, o prefeito de Santa Cruz do Capibaribe era vereador comigo. O prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, Edson Vieira, era vereador comigo. E, no entanto, ele era, inclusive, o líder da oposição. E ele não pediu. Se não pediu... o líder da oposição, eu, como líder da oposição, não fui omisso. Quando fui eu agora, como líder da oposição, não fui omisso. Pedi todas as CPIs que apareceriam, e hoje, ainda como membro da oposição, não sou omisso.
Pois não, tem mais alguma coisa?
Eu quero dizer a todos os ouvintes de Santa Cruz do Caparibe, pessoal filho de Santa Cruz, também pessoas que moram aqui nos municípios, dizer que o prefeito Azevedo, na campanha passada, ele fez uma campanha muito organizada e chegava e dizia: cristão que é cristão não vota ladrão, vou fazer diferente, me dê uma chance, me dê uma oportunidade. E o que a gente vê, Silvio, é coisa absurda. Você vê essas tortas, quer dizer, 3 quilos de uma torta, sendo 700 tortas que foi para fazer a licitação, saiu por 120. E uma torta só, você tem uma ideia, de 3,750, R$55. Quer dizer, isso é um absurdo que não pode acontecer. E está chegando a hora que a gente também tem que passar limpo, porque essa cidade que nós amamos, nós não queremos, Leone, é chegar, como eu vim para a reunião da Câmara quinta-feira, e um cidadão me parou, pediu para deixar aqui no hospital, que no PSS da Agostinho não tinha nem material de curativo. Eu vejo como o João Baixinho lá do Acauã, você precisa entrar na justiça, porque tem um remédio de diabetes caro que não tem aqui na farmácia do hospital. Eu quero, como o nosso amigo Paulo, nós chamamos de, que está com a cirurgia, já foi 4 vezes remarcada a cirurgia. Quer dizer, doente, o médico fez a cirurgia, a tela está doendo, ele sentindo dor, só pode fazer aquele médico e fica remarcando. É isso que a gente quer, mas a gente tem, Natália, que a cada dia tentar fazer. Aí fica aquela história de, parece muitas vezes, museu. Ah, porque antes aconteceu, nós temos que saber que hoje o prefeito é esse de Souza Vieira, a gente tem que cobrar dele sim. Se mais adiante passou, agora temos que cobrar dele sim. E eu acho que chegou a hora de a gente cobrar, porque se a gente deixar feliz de um município, feliz de um estado e feliz de uma nação que tem uma oposição eficiente. Eu mesmo não tenho nada pessoalmente contra o Vieira, contra o vereador Apostol, não. Aí a gente temos que fazer a nossa parte, que recebemos o dedo do povo para isso. A gente temos que cobrar. Ah, que não, temos que fazer a nossa parte. Agora não pode a gente ver esses absurdos que estão acontecendo aqui na nossa cidade. Por isso que a gente queremos que passar limpo, como falou Dimas, como falou Carlinhos, falou Ernest, nós não estamos dizendo que S. Vieira é condenado, está errado. Não, mas faz na CPI para nós passar limpo a nossa cidade. É isso que o povo que nos escuta quer, e muita gente, até mesmo sendo boca preta, quer passar limpo. Agora, eu espero que não faça mais manobra como fizeram antes, porque na época, nossa, Ernest, dos CPI, ninguém fez manobra não, para não ter. Vamos esperar ter e vamos julgar. Quem não der, não tem.
Bom, tem a pergunta do Carlos, mas o Carlinhos tem mais alguma coisa?
Só esclarecer que na questão do bolo, caberia também o vice-prefeito de Santa Cruz fazer esse pedido, mas não a nossa bancada. Até porque a filha do vice-prefeito tem uma bolaria aqui em Santa Cruz do Caparibe, e ele é ciente que um bolo não custa R$120, não. Ele é ciente dessa questão. E dizer mais uma vez: prefeito, coloca a cabeça no travesseiro, vai dormir sossegado, você não deve.
Carlos, pujão.
Olha, veja bem, pelo que se coloca, até me parece é que as gestões aqui de Santa Cruz do Capibaribe, tanto do ponto de vista da gestão atual, no que se diz respeito ao pessoal da situação, como o pessoal que aqui está hoje como oposição, né, que já foram situação outrora, de que as gestões pelas quais esse pessoal passou, tanto o azul como o vermelho, elas foram tomadas e repletas de um céu de brigadeiros de ética, moralidade e legalidade. Haja visto que dizem, o Ernesto acabou de colocar, que deveria o Edson Vieira pedir a CPI. E hoje ele pede a CPI em razão de ser oposicionista. Ora, uma CPI, uma investigação, ela se pede a partir do nível de consciência política, do nível de consciência política e de responsabilidade do parlamentar. E essa responsabilidade, me parece não, concretamente, ela inexiste aqui dentro de Santa Cruz do Capibaribe em se tratando de situação e oposição. O Diomedes agora acaba de falar com relação às malezas do governo Edson Vieira, que realmente existe. Agora, ele não, por exemplo, não teve essa postura quando era vereador de situação. Né, quando era vereador de situação. Então, é um peso e duas medidas. Muito embora eu entenda, e aí discordo discordo do companheiro Ralf, que independentemente de ser circo ou não, que independentemente, como disse aqui outrora, não estou dizendo aqui que tem nenhum aético, nenhum imoral, mas independentemente do grau que se avalie de ética ou de imoralidade de qualquer um parlamentar, seja daqui de Santa Cruz ou de qualquer um outro lugar, é um direito líquido e certo deles de pedirem à oposição. E o que me estranha muito, que eu gostaria de perguntar aqui a ele, mas ele saiu, é o Dimas Pereira Dantas, né, que ele levanta muito a bandeira da ética e da moralidade, e diga-se de passagem que se diferencia um pouco assim do contexto político aqui de Santa Cruz do Capibaribe. Mas ele passou por todas as administrações, e ao passar pelas administrações, me parece ou que ele foi enganado ou que ele estava enganando. Porque em todas as administrações a gente sabe que elas sempre foram recheadas de falta de ética, de falta de moralidade e de falta de legalidade.
Bom, eu quero dizer ao companheiro Carlos que o Carlos sabe, e quando o Carlos foi chefe de gabinete, 8 anos de Augusto e 4 de Toninho, eu sempre cobrei diversas vezes coisas para o Santo Agostinho, para outros bairros. Eu estava sempre cobrando.
Vocês cobravam nos bastidores.
Sim, mas sempre cobrava. Mas sempre cobrei, sempre estava o dia cobrando. Sempre cobrei, e você sabe que a gente estava sempre preocupado. Agora, infelizmente, o companheiro ficou 12 anos no nosso grupo e hoje já tem outras opiniões diferentes, eu respeito, mas dizer que eu cobrava assim. Não, você mudou a opinião.
A minha opinião sempre foi a mesma, e por minha opinião ser a mesma, no governo de Zé Augusto e no governo de Toninho do Pará, fui perseguido juntamente com outros companheiros, que inclusive pediam as nossas cabeças lá, em razão de ter uma postura crítica. Continuo com a mesma postura crítica, não tenho vínculo com o azul, nem muito menos com o vermelho.
O Carlos, você era o primeiro ministro do governo, você era um forte, você tinha muita força. Eu quero dizer, vou repetir de novo, Carlos... Não é porque se aconteceu coisa no passado, não deixa de investigar. Você não tem coisa. Temos que investigar e temos que fazer nossa parte. Doa quem doeu. O que a gente vê, as pessoas ligadas a Edson Vieira, é que fica toda vez que se fala de uma coisa errada, Natália. Ah, porque antes aconteceu. Mas antes já passou. Vamos cobrar e vamos fazer nossa parte e vamos investigar. Não podemos, é a cidade que está sofrendo com essas coisas que estão acontecendo.
Pois é, eu falo o seguinte, rapidinho, eu vou passar aqui para a Leone e para o Natália, para
a gente fechar o programa. A Carlos também.
Rapidamente, como já houve a manobra da CPI dos eventos, que aqui houve a manobra...
Só dentro do contexto, para não sair do contexto, é porque é o seguinte, quando eu digo que só muda as posições, veja só, agorinha mesmo foi criticado porque se reportava ao passado para não investigar, que a situação hoje se reportava ao passado. A partir do momento que o companheiro Carlos se posiciona, se reportar, os que criticavam já se reportaram ao passado. Pois,
a questão da CPI, que houve a manobra escandalosa e imoral, foi aquela dos eventos, né? Quando um vereador apresenta um requerimento, né, pedindo a CPI, o próprio vota contra o requerimento, contra uma intenção dele, o cara pede uma coisa e vota contra, aquilo é imoral, né? Aquilo é coisa que não é para existir. Mas, quanto a essa situação, a manobra que houve, esses dois pedidos, a dúvida que eu quero saber é isso, esses dois pedidos, vai ser pedido subscrito pelos vereadores ou vai ser através de requerimentos? Porque se for através de requerimentos, o prefeito tem a maioria, né? Então, se for subscrito, vai ser encaminhado à mesa diretora e vai só aguardar os prazos para a instalação da CPI.
Vai ser subscrito. Os pedidos vão ser subscritos.
E quero só dizer aqui a Carlos que eu acho que ele não escutou quando eu estava falando, que eu disse que na época de Zé Augusto, não me procuraram. Se tivesse me procurado, na época do Toninho, teria entrado. Agora ninguém me procurou. Você pode até reclamar porque não me procuraram. Agora não pode me classificar, dizer que eu não fiz só porque eu era oposição e que agora estou fazendo só porque sou oposição.
É até precisar de procurar, porque você não sabia o que é que acontecia lá dentro.
Natália Ruda.
Realmente. Olha, igual a você,
não,
né,
eu
cara?
Quero logo,
igual
você, eu quero logo, né, frisar um assunto aqui. Quando Dimas entrou no ar aqui, falou a respeito da minha pessoa, meu carro legionário e coisa e tal, eu votei em Dimas para deputado estadual, mas eu quero dizer ao povo de Santa Cruz do Capibaribe que através desses microfones aqui do programa, eu sou o povo de Santa Cruz do Capibaribe. Eu não tenho nenhum vínculo partidário com Dimas Dantas, nem com qualquer que seja de partido, A, vermelho, preto, azul, de qualquer coisa. O meu vínculo hoje é com Apolo e com o povo que me escuta.
Muito bem.
Eu quero fazer aqui duas indagações. Primeiro, quando chegou aqui ao assunto, eu achei que o Carlinho da Coab, ele se precipitou na indagação que fez ao nobre advogado doutor Marcelo. Eu achei aquela colocação, foi uma colocação infeliz do Carlinho. Mas, Carlinho, eu quero lhe perguntar para o povo entender melhor. Até vários colegas aqui de imprensa e sempre o pessoal da rua, aqueles mais que chamam, como diz o Matuto, lá da minha terra, os mais letrados, né? Haja visto aqui que foi dito que deram conselho até para você estudar. E eu estudei e, graças a Deus, eu me saí muito bem. Aí, o Carlinho da Coab, você é tido assim, um tipo de menosprezo por essas pessoas. Não, foi o Carlinho da Coab que deu entrada com esse pedido de CPI ou com essa denúncia. Como é que você, hoje, vem suportando essas críticas, menosprezando, que eu digo menosprezando, Silva, até você riu da minha palavra, mas o povo entende assim, e eu vou pelo
povo.
Você riu, você ficou tirando chacota pro meu lado e eu não gosto disso, não é? O povo entende menosprezando, e o povo, a maioria daqueles pessoal... aí diz, não, o Carlinho da Coab não tem porte para isso. Eu acho que tem, porque ele foi um dos vereadores mais bem votados. Mais bem votado de Santa Cruz. E como é que ele entende esse menosprezo das pessoas que são da alta, dizendo que o Carlinho da Coab não tem possibilidade de enfrentar as CPI dessa maneira? Ou as suas colocações.
Natália, eu enfrentei uma campanha ali sem dinheiro e o povo colocou eu. Mas eu vou, se Ralph, Vossa Excelência, que se parece, pelas atitudes que ele tem tomado aqui, ser uma das pessoas que Natália coloca aí nessa questão, só quero dizer à sociedade de Santa Cruz de Capibaribe que tem ganhado o respaldo do povão. Dessa ala que você fala, eu tenho sido mesmo massacrado mesmo, Natália. Mas o povo tem entendido que Carlinhos da Coab tem sido uma pessoa que tem brigado mesmo. Ninguém nunca viu Carlinhos brigar por algo próprio. Tudo que Carlinhos briga, Natália, é do interesse do povo de Santa Cruz. Nunca pedi nada para mim, não. Eu só peço para esse povo. E aí o que a gente percebe é que uma boa parte da imprensa, que não é o caso aqui... Não é? Uma boa parte da imprensa tenta de todas as formas, porque é uma imprensa, uma boa parte, ligada ao prefeito de Santa Cruz de Capibaribe, tenta de todas as formas detonar o vereador Carlinhos da Coab. Enquanto eles dizem que não tem subsídio à imprensa, que não vale a denúncia, aqui a imprensa de Santa Cruz não respalde essa denúncia minha, e a Rede Globo de televisão repercute no Brasil inteiro a minha denúncia. Mostrando que quem não conhece Carlinhos sabe da seriedade. Quem conhece Carlinhos sabe da seriedade que a gente tem desenvolvido na Câmara de Vereadores. Não é à toa que chega todos os dias. Pode ir lá no meu gabinete. A quantidade de gente humilde que tem sofrido por o descaso que está em Santa Cruz do Capibaribe. E graças a Deus a gente tem batalhado, tem lutado para que seja resolvido esse problema. E aí, não me importa não. Eu não importo não. Pode continuarem. Pode continuar a forma que vocês tentam falar. É porque o Carlinho da Coab, ele chega, não sabe falar. É como você falar agora há pouco aqui. Quer dizer que Carlinhos agora tem que chegar para pedir uma coisa, feito um padre. Ô, Vossa Excelência, não sei o quê. O que é sério que tá de errado do povo, a gente tem que pedir, é brigando pelo povo de Santa Cruz mesmo. Não tem esse negócio de pedir, calme não.
10 horas e 23 minutos, pois não, Ralf, só rapidinho pra gente fechar o programa.
Eu não entendi a colocação do vereador Carlinhos da Coab, porque quando ele fala que parece que foi, Ralf faz parte disso, porque aqui, Carlinhos, se você não sabe, todos aqui me conhecem, uma grande maioria das pessoas que me escuta me conhece também. Eu sou de uma família humilde igual a você. Mas não preciso estar jogando isso no ar porque eu não sou político. Você joga isso porque é político. Outra coisa que acontece é o seguinte, eu nunca, isso foi da minha educação, eu nunca menosprezei ninguém. O que eu não entro é no seu joguete político. Isso eu não entro. Quando você fala que é muito humilde, eu queria perguntar a você que está em casa. Carlinhos da Coab é tão humilde, você que está costurando, você ganha quanto por mês? Você sabe quanto é que Carlinhos da Coab ganha nessa humildade todinha? Você sabe quanto é o salário de um vereador nessa humildade todinha? É mais de 8 mil reais. E outra coisa, Carlinhos é também comerciante na cidade de Recife há muito tempo. Então, venda essa sua imagem, essa sua imagem de humilde, vereador. O senhor vende nos palanques políticos. E outra coisa, quando o senhor fala de falta de informação, de não saber falar, isso também não justifica. Eu vou lhe contar uma história que pode lhe servir de inspiração. É, Paulo Lopes Saraiva é o nome do DA da faculdade Facisa. Ele foi alfabetizado. Não é que ele entrou na faculdade, não. Ele foi alfabetizado com 40 anos de idade. Com 40 anos de idade. Hoje, todo mundo que quer debater sobre criança e adolescente, direito de criança e adolescente no Brasil, tem que beber da fonte de Paulo Lopes Saraiva. Sabe por quê? Porque ele quis estudar. O senhor se faz de muito humilde, vereador, mas e tenta me colocar, me jogar para a população como se eu quisesse lhe menosprezar, que é mentira da sua parte. Eu vou só lhe dizer uma coisa para encerrar. O carro que o senhor anda custa o preço do curso que eu estou fazendo. Aí são questões de escolhas. Eu escolhi o curso. Você escolheu andar num bom carro.
Ralf, eu entendo até a sua colocação, companheiro Ralf, que até falou até um preço, que não é o preço do salário, mais de 8 mil reais, vereador, vai dizer que foi um carro que o pessoal me deu.
Quanto é que ganha
o
vereador?
E eu estou ganhando ele honestamente.
Mas quanto é que ganha o vereador?
Honestamente.
Não, eu não estou dizendo
não estou ganhando ele honestamente. E dizer a Vossa Excelência que eu tenho filho para sustentar, eu tenho uma mãe que eu sustento, eu tenho um povo, e eu vou dizer que às vezes me procura para eu dar uma assistênciazinha. É um povo humilde, seu Ralf.
Assistência pode perguntar no senhor,
é? De forma nenhuma maneira, Ralf. Ou você não é ser humano e não nunca ajudou ninguém.
Não, eu ajudei, mas eu não sou candidato.
Pra você ter ideia,
eu cheguei aqui agora
na rádio, comprei uma cartela de um bingo pra ajudar uma comunidade. Seu Ralf, a Vossa Excelência mesmo eu comprei. A Vossa Excelência mesmo.
Não, você comprou mesmo, a Silvio José,
né? Ah, o pessoal, tá entendendo? E aí o que
agorinha
acontece?
Tá
ele
como
tenta,
é o
ele tenta jogar, assim. Ele tenta, você, eu não tô pedindo pra você jogar, entrar nesse jogo político. Agora ele tenta jogar pra alta sociedade, que Carlinhos é isso, que Carlinhos é aquilo. Só quero dizer a você, Ralf, tudo que você falou é verdade. A gente trabalha, comprou uma sulanquinha aqui na Feira da Sulanca, vai vender em Recife, tá entendendo? Isso faz tempo, tá? Mas tudo é legal, tudo honestamente. Tudo honestamente, Ralf. Tudo honestamente.
Bom,
não tem nada a esconder do povo de Santa Cruz de Capari, não.
Final,
o povo de Santa Cruz me
final
conhece.
Do programa,
o Carlinhos
Silvio
da Coab.
Bom dia, eu acho que o vice-prefeito está procurando um meio de puxar o tapete do prefeito e o Afrânio, ele é inteligente. Esse não é meio, está com uns, depois está com outros. E um daqueles de ganho em ganho, Roberto do Galho em Galho, Roberto do Cruz Alta. Um abraço, Roberto. Mas, Ralf, humildade, nada a ver com dinheiro. Há pessoas que não têm dinheiro que não são nada humildes. Final do telefone 6567. Rebeca do Malaquias, deixa eu ver aqui. Bom dia, Silvio e companhia. Os vereadores precisam exigir. Isso aqui já foi lido, voltou de novo. Um abraço, Rebeca. E aqui, palmas para Ralf Lagos, Rebeca do Malaquias Cardoso. Deus abençoe esse vereador. Ilumine Carlinhos da Coab. Final telefone 7977. Bom dia. Bom dia a todos. Peço ao presidente da Câmara de Vereadores, Afrânio, que ele dê uma chance para a CPI, Sandra Lima, aqui através do WhatsApp. Outra pessoa, vocês amam o dinheiro que essa cidade tem. A Prefeitura de Santa Cruz é uma mãe para vocês. Um abraço aqui para o Enéas Carvalho. Um abraço, Enéas. Obrigado a você pela audiência. Bom, tem mais aqui mensagens, mas a gente agradece a todos. Um abraço, então, vereador Diomedes, vereador Carlinhos Jacobi.
Ernesto Meia também. Para encerrar, fazer um apelo à mesa diretora da Câmara dos Vereadores, que realmente, desde a CPI, principalmente a Frane, que sempre foi eleito pregando seriedade, eu acho que chegou a hora de passar limpo. Eu acho que quem não deve, não teme. Se, infelizmente, o prefeito Edson Vieira e os seus aliados quiser barrar a CPI, isso é uma prova que deve. Aí a gente não quer dizer quem está errado, está certo. Queremos passar limpo, que isso que o povo de Santa Cruz quer de nós vereadores.
Bom, 10 horas e 29 minutos, o grupo de oração Terço dos Homens convida todos para participar do 10º aniversário e também do Dia Municipal do Terço. Será nesta sexta-feira, 19, a partir das 7h30 da noite. A festividade contará com missa em ação de graças, será celebrada pelo padre Bianchi, participação dos padres Joselito e Adriano, animação, Ministério de Música, Louvor e Fé. É sexta-feira agora, 19, a partir das 7h30 da noite. 10h29, final do programa. Tchau, tchau, tchau. Até amanhã.
Rádio Debate Polo FM.